terça-feira, 15 de julho de 2025. Eu sou Alexander Otto e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. Pressão sobre a arroba de animais voltados para exportação reduz ainda mais o ágio do boi China. Cotações do açúcar devem seguir sem grandes mudanças até o final de julho. Câmbio e avanço da colheita no Brasil pressionam preços do café nas bolsas internacionais. Movimento de compra diante de preços de oportunidade deram fôlego ao milho em Chicago. Boa safra americana, exportação contida e queda no farelo ajudaram a pressionar soja em Chicago. E a terça-feira foi de novas quedas para arroba em São Paulo, só que dessa vez o recuo aconteceu para a novilha e também para o boi China. Segundo a Scott Consultoria, muitos frigoríficos ainda estão fora das compras e o mercado está ofertado. O anúncio das tarifas impostas pelos Estados Unidos tem repercutido principalmente entre os frigoríficos exportadores. Tanto que os animais voltados para exportação, o boi China e também a novilha, estão sofrendo pressão. A cotação da novilha caiu R$ 3,00, comercializada hoje a R$ 290,00 em São Paulo. A cotação do boi China recuou R$ 2,00, cotado aí a R$ 308,00. Com mais essa queda, o ágio entre boi China e boi comum recuou para um dos menores patamares do ano, apenas R$ 3,00 de diferença entre as duas cotações. O boi comum e a vaca gorda não registraram mudanças e permaneceram em R$ 305,00 e R$ 278,00 por arroba, respectivamente. As escalas Jabate atendem, em média, a 7 dias no estado de São Paulo e das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, metade registrou queda nos preços hoje. Vamos a algumas dessas praças, vamos acompanhar a movimentação. Sul de Minas Gerais, R$ 285,00. Norte do Mato Grosso, R$ 300,00. Dourados, no Mato Grosso do Sul, mais um dia de queda, R$ 5,00 de queda lá para Dourados, com negócios a R$ 302,00 por arroba. Nossos frigoríficos já estão parando de produzir carne destinada aos Estados Unidos. Essa foi a frase dita hoje pelo Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira de Carne Bovina, ABIEC, durante coletiva de imprensa após a reunião do Comitê de Negociação criado pelo governo com participação da iniciativa privada. A declaração acontece menos de uma semana após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar essa tarifação de 50% sobre o produto brasileiro. Ele também destacou, Perosa, destacou a preocupação com o futuro das cargas de carne bovina que já estão a caminho dos Estados Unidos. Segundo ele, são cerca de 30 mil toneladas que estão no porto ou nas águas, portanto, negociadas, vendidas para os compradores americanos. É um volume em torno de 150, 160 milhões de dólares que já estão produzidos e a caminho dos Estados Unidos. Para mitigar essa situação, segundo ele, seria necessário, pelo menos, no mínimo, adiar a data prevista para o início da taxação, marcada aí para 1º de agosto. Vamos às cotações na B3, vamos ver como o mercado futuro reagiu. O mercado está tenso lá na B3, julho, R$ 299,80, uma queda de 0,81%. O agosto, R$ 305,05, uma queda de 1,58%. Setembro, R$ 309,45, uma queda de 1,76%. No Pecuário Mercado desta terça-feira, eu conversei com o Lorenzo Junqueira, lá do Balcão do Boi. Ele explicou o atual momento de pressão nos preços da arroba e disse que é um movimento pontual e que o cenário positivo para a arroba em 2025 ainda segue no radar. Veja as explicações do Lorenzo.
Mas eu acredito que esse tarifaço não vai sair do papel. Hoje a arroba dos Estados Unidos ela é quase o triplo do valor da nossa, né? E estão com escassez de proteína vermelha nos Estados Unidos. Então eles precisam também da nossa carne para equilibrar o mercado e para abastecer o mercado deles. Então eu acredito que muito que ou vai entrar numa lista de exceção, tanto também o café, o suco de laranja, né? Eles dependem muito desses produtos brasileiros. Então eu acredito que não vai sair esse tarifaço, é minha previsão, e aí eu acho que vai começar a andar a arroba de novo. Eu acho que a gente a gente resolvendo esse problema do tarifaço com o Trump, as coisas vão começar a andar novamente pelo cenário positivo. Mas eu acredito que se também vir a tarifa de 50%, 2, 3 meses a gente consegue também escoar para outro mercado global, ajustar aqui no mercado interno. O segundo semestre, para mim, é um segundo semestre positivo, falando em arroba do boi.
E agora o mercado do açúcar. Segundo Maurício Murucci, da Safras e Mercados, preços em Nova York seguem presos em uma faixa entre 16 e até 16,60 centavos por libra peso, centavos de dólar por libra peso, com um ponto de equilíbrio ali nos 16,20. E devem continuar assim, segundo o Maurício Murucci, até o começo do mês de agosto. De modo geral, a Safras e Mercado alerta que os agentes de mercado deram mais atenção aos dados de moagem de cana e de produção de açúcar relativos à segunda metade de junho, apontando altas no comparativo de curto prazo do que na queda da oferta no comparativo anual. Mas para o analista, quando a colheita passar do seu pico, que deve acontecer aí nas próximas semanas, a oferta tende a cair, o que pode ajudar os preços a retomarem o seu movimento de alta em direção aí aos 17 centavos por libra-peso. Vamos ver como encerraram as negociações hoje lá na Bolsa de Nova York. Outubro, 16,56 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 26 pontos. Março, 17,22, subindo 22 pontos. Maio, 16,91, uma alta de 20 pontos. Vamos ver Londres, como encerraram as negociações lá na Bolsa de Londres. Agosto, alta até importante, de 2.530 pontos a 494,10 dólares por tonelada. O outubro, 478,60, uma alta de 820 pontos. E o dezembro, 469 dólares por tonelada, uma alta de 620 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. O mercado trabalhou durante todo o dia com baixas, devolvendo aí parte das fortes altas da sessão anterior. Entre os motivos, elevação de 0,5% no índice dólar, que reduziu os preços da maioria das commodities. Os preços também seguem pressionados pela colheita brasileira, que já está finalizando nas áreas de robusta e tem mais de 50% colhida nas áreas de arábica. A Cochupé, por exemplo, divulgou hoje o seu acompanhamento de colheita, 49,3% de área colhida na região de atuação da cooperativa. O mercado também segue monitorando de perto o desdobramento do tarifaço americano, que pode impactar nas exportações brasileiras de café. Vamos ver como ficaram os preços lá em Nova York. Julho caiu 410 pontos a 3 dólares e 1 por libra peso. Setembro, 2,97, uma queda de 450 pontos. E o dezembro, 2 dólares e 90 por libra peso, uma queda de 410 pontos. Vamos ver Londres, como ficaram as negociações para o café robusta. Julho, recuando 111 pontos a 3.710 dólares por tonelada. Setembro, também caindo 111 pontos a 3.408 dólares por tonelada. E novembro, 3.359 dólares por tonelada, uma queda de 106 pontos. Temos também os preços nas praças comercializadoras. A gente tem Guaxupé estável em R$ 1.821 por saca de 60 quilos. Em Franca, aqui no interior de São Paulo, uma queda de 1,04% a R$ 1.900. E Araguari, lá no Cerrado Mineiro, R$ 1.850, uma queda de 2,63%. Agora o mercado do milho. Os preços do milho começaram a terça-feira em baixa na Bolsa de Chicago, depois que o relatório do USDA de ontem manteve as condições das lavouras lá dos Estados Unidos em patamares historicamente positivos. Mas ao longo do dia, o mercado ganhou força entendendo que os futuros do milho estavam baratos o suficiente para estimular um movimento de compra diante das oportunidades que estavam aparecendo ali, diante dos operadores. Vamos ver então como fecharam os negócios lá na Bolsa de Chicago. Cotação do milho. Parece que a gente está sem a cotação. Agora sim, na tela, setembro, 4 dólares e 1 cent por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. Dezembro, 4 dólares e 19 cents por bushel, uma alta de 1 ponto mais 75. E março de 2026, 4 dólares e 36 cents por bushel, subindo 2 pontinhos. Dia positivo, portanto, para o milho lá na Bolsa de Chicago, mas ganhos relativamente pequenos. Na B3, os preços do milho finalizaram as atividades dessa terça-feira no vermelho. De acordo com a análise das safras e mercado, no cenário doméstico, o avanço da colheita da safrinha deve manter as cotações pressionadas, a depender, é claro, do tamanho da oferta que o produtor brasileiro estaria disposto aí a colocar no mercado. À medida que o produtor vai vendendo mais o milho, vai ofertando mais o milho, essa pressão tende a ser mais intensa. Vamos à B3, então, ver como estão os negócios. Julho, R$ 62,82, uma queda de 0,3%. Setembro, R$ 63,40, queda de 1,08%. Novembro, R$ 66,97, uma queda de 0,48%. E o Edmilson Zabot, presidente do Sindicato Rural lá de Palotina, no Paraná, lembrou que realmente nesse momento não tem muito interesse do produtor em comercializar o milho, que está tendo aí uma comercialização travada nesse momento por conta das fortes quedas nos preços. Veja o que ele disse.
Guilherme, tudo parado. O que ontem nós tivemos alguns comentários de produtores que esperariam abrir os preços, né? Que se retornassem a R$ 50, iriam efetuar algumas vendas. Não mexeu no valor, veio para 49. E a preocupação agora é, logicamente, essa taxação dos Estados Unidos, que afeta diretamente a cadeia de proteínas animais, principalmente o peixe, onde a gente estava exportando muito para os Estados Unidos, e que o milho é a base disso tudo, na base da ração. Preocupação é que reduzam a produção e aí o consumo de milho diminua também.
Muito bem, agora a soja. Os preços da soja fecharam mais uma sessão em baixa na Bolsa de Chicago e os primeiros vencimentos abaixo dos 10 dólares por bushel. O mercado continua pressionado pelos fundamentos, a nova safra dos Estados Unidos se desenvolve bem, a demanda pelo produto americano segue mais contida, apesar de uma possibilidade aí de maior demanda interna no país. E o cenário macroeconômico é ainda de muita cautela. Os operadores seguem monitorando a necessidade da China pela soja dos Estados Unidos, o que fará com que algumas compras em algum momento sejam feitas no mercado norte-americano. Ainda nessa terça-feira, caíram também os preços do farelo de soja, com baixas de mais de 1%, o que também acabou pesando sobre o futuro dos grãos. O esmagamento de soja nos Estados Unidos, como eu disse, demanda interna segue firme por lá. Em junho foi de pouco mais de 5 milhões de toneladas, ficando ligeiramente acima das expectativas do mercado. De acordo com os números reportados nesta terça-feira pelo NOPA, a Associação Nacional de Processadores de Oleaginosas lá dos Estados Unidos, o equivalente à nossa ABIOV aqui no Brasil. O volume foi recorde para o mês de junho e na comparação anual, é 6% maior. Vamos então às cotações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem para agosto 9 dólares e 95 centes por bushel, uma queda de 7 pontos. Para setembro, 9 dólares e 87 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25. E novembro, 10 dólares e 1 cento por bushel, uma queda de 1 ponto mais 75. E o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, analisou para o Notícias Agrícolas os desdobramentos dessas baixas na Bolsa de Chicago. Veja o que ele disse.
Falando de soja, Carla, não tem muito o que apostar olhando hoje. Margem de esmagamento negativa no Brasil, das indústrias de soja. Nós temos aí todo pela frente uma questão da guerra política, da guerra comercial Estados Unidos e China. A China pouco comprada para soja outubro, novembro e dezembro. Se você está apostando, e sazonalmente nós temos uma expectativa de alta e essa retaliação com o Brasil. Então, meu amigo, para soja, perdido por perdido é truco. Então, se você já aguentou o rojão até aqui, talvez você esticar um pouquinho tua sorte para setembro, outubro, beleza. Mas, se China e Estados Unidos tiverem um acordo, a China comprando soja americana, você vai se deparar com uma indústria brasileira de soja com margens negativas. Pode ser um tiro no pé, tá? Então, não tô muito seguro com a soja, mas se você segurou até aqui agora, esse preço vale a pena você pagar para ver, porque você faz uma conta na exportação da soja. Olha, a partir de setembro, bom programa do Arco Norte, os portos viram para o milho, né? Tem que ver então se a China vai realmente continuar comprando soja brasileira para que você se dê o luxo de ter essa liquidez para frente. Tome cuidado, principalmente pessoal de Barca Arena.
E no mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta terça-feira, recuo de 0,46% a R$ 5,56, depois de oscilar entre 5,53 até 5,60 ao longo do dia. Os investidores reagiram aos dados de inflação dos Estados Unidos, que saíram em linha com o que o mercado esperava. Ao virem em linha aí com as projeções, os dados de inflação fortaleceram as apostas de que o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, pode iniciar o ciclo de corte dos juros ainda no mês de setembro. No Brasil, tensões comerciais e impasse sobre o IOF seguem no radar. A gente vai encerrando mais um boletim de fechamento do mercado aqui no Notícias Agrícolas. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que amanhã, quarta-feira, a gente está de volta com todas as informações que movimentam e ajudam aí a encerrar as cotações, os preços das principais commodities agrícolas. Grande abraço, nos vemos amanhã.